Seja bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais um podcast da AgroInsight, o seu podcast de conteúdo técnico do setor agro com informação de qualidade prática disponível em um só lugar. Fala, agronauta! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 5 de fevereiro, começando mais um podcast da AgroInsight. E hoje o tema é com a especialista Priscila Amaro. A gente vai falar sobre nematoides. Essa aqui é uma das doenças, né? Apesar do pessoal confundir, achar que a praga é classificado como doença, cujo patógeno é esse verme aí, conhecido como nematoide. É um dos grandes problemas hoje na agricultura, muito associado a solos de baixa fertilidade ou que estão com um manejo incorreto, né, de conservação. Então a gente vai nesse bate-papo aí conversar sobre os principais tipos de nematoides e no final o manejo, né, que é o principal, como saber lidar com eles e também responder as dúvidas, as principais dúvidas enviadas pelo público. Mas antes, a gente tem a nossa tradicional coluna do professor Omar Sabag e o tema de hoje é sobre barter. Você sabe o que significa operação de barter, para que serve e se realmente vale a pena? Então confira na coluna do professor a seguir e depois a nossa especialista convidada com o tema manejo de nematoides. Vamos lá!
Olá a todos, vamos a mais um podcast AgroInsight, conteúdo de qualidade disponível em um só lugar. Vamos ao nosso pod de hoje, barter. O que é esta operação e se realmente vale a pena? Lembrando que o barter é uma ferramenta financeira que permite que o agricultor faça a compra dos seus insumos utilizando a safra. Então, se a gente for imaginar em um cenário de instabilidade econômica, a garantia antecipada da compra de insumos agrícolas ajuda o produtor a se proteger contra as oscilações de câmbio e de mercado, ou seja, vender abaixo de seu custo, permitindo assim uma melhor gestão, condução da lavoura e, consequentemente, de sua rentabilidade. Este, então, na verdade, é um dos benefícios oferecidos em uma negociação operada em barter. Então, segundo Henrique Salvador, que é o coordenador de operações de barter da Bayer, ele diz que trata de uma modalidade de negociação baseada na troca, que permite ao produtor utilizar a sua moeda, no caso a produção, para suas negociações, como por exemplo, na compra de insumos, como fertilizantes e adubos, para sua respectiva produção. Além disso, o agricultor também tem um melhor gerenciamento na armazenagem dos grãos, por exemplo, da soja, uma vez que parte da colheita já foi vendida e tem o local de entrega estabelecido. Ainda assim, tem-se outras vantagens, como menos riscos, mesmo porque este tipo de operação é uma garantia de venda para o produtor rural, já que a negociação é feita com antecedência, ou seja, isso é uma grande importância para uma matéria-prima que é perecível, muitas vezes, né? Embora seja um grão, mas também sazonal. Outra grande vantagem é o baixo custo, maior alcance comercial e também a redução de problemas com o armazenamento. Em linhas gerais, envolve então três importantes parceiros comerciais: o produtor rural, os fornecedores de insumos e as empresas que negociam ou utilizam produtos agrícolas na sua atividade. Só para você ter uma ideia, no Brasil, cerca de 20 a 25% das negociações de defensivos foram em operações de barter, e isso aí apontados dados de 2019. Então, no cenário econômico volátil que temos no Brasil, torna-se essencial o aumento da profissionalização no campo, gerenciamento dos custos e implementação de estratégias de comercialização da produção. Por fim, neste cenário, é importante destacar que existem alternativas, ou seja, vários instrumentos para comercialização, de forma a garantir ao produtor, sobretudo aí na produção de commodities, frente às oscilações e riscos de mercado. Muito obrigado a todos, um forte abraço, acompanhe as nossas podcasts e também sigam no canal AgroInsight do Instagram. Professor Omar Sabag, da Unesp de Ilha Solteira.
Bom, 17 horas em ponto, podemos começar. Eu vou começar agradecendo a disponibilidade da Priscila em estar aqui hoje com a gente nesse bate-papo e vou apresentar um pouco da carreira dela. A Priscila é engenheira agrônoma, Priscila Amaro, e é nematologista. Durante toda a graduação e pós-graduação, trabalhou diretamente com experimentação em ambiente controlado, campo e casa de vegetação para as mais diversas culturas e nematóides. Atualmente responsável pela empresa Nema no Campo, especializada em prestação de serviços, consultoria e treinamentos, principalmente na área de nematologia. Então seja muito bem-vinda, Priscila. Dá um alô pro pessoal aí.
Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com a Josi falando um pouco sobre nematóides. Agradeço o convite e estou à disposição para as perguntas que aparecer, para a gente dar algumas dicas, passar um pouquinho de conhecimento.
Isso aí, muito bom. Pessoal, o nosso plano de voo aqui são 40 minutos aproximadamente de live, tá? E depois, nos 10 minutinhos finais aí, depois que a gente passar de meia hora, eu abro para perguntas para quem estiver ao vivo, tá bom? E também a pessoa mandou pergunta lá no box, né? Também vou passar para você. Pri, vou te chamar assim, tá bom, Pri?
Pode chamar.
E a gente combinou de começar a conversa falando sobre a importância de identificar a espécie do nematóide para depois fazer o manejo, né? Porque muitas vezes as pessoas identificam o sintoma, as reboleiras lá, e já quer partir para o combate, digamos assim, sem identificação. Como é que você fala em relação a isso?
Sim. A gente diz que o manejo de nematóides, ele tem etapas, né? Primeiro, normalmente o produtor, ele não faz uma análise preventiva, né? Normalmente ele observa esses sintomas, que normalmente são reboleiras mesmo na lavoura, com plantas menores, plantas amarelas, com aquele sintoma de fome de minerais que a gente fala. Normalmente o pessoal confunde com deficiência nutricional, aparece deficiência, tem uma mancha. Daí, quando a gente vai observar com mais detalhes, a gente vê que tem sintomas ali nas raízes, mas não são todos os nematóides que a gente consegue observar sintomas, né? Então, quando a gente identifica esse sintoma na parte aérea, é uma suspeita que eu tenho nematóide. O único nematóide que é visível a olho nu ali, as fêmeas, o sintoma, no caso dos sintomas, o de galhas, é o mais comum. Então, a gente vai ver as galhas e vai deduzir que a gente tem nematóide. E o de cisto, que em alguns casos a gente consegue observar a fêmea para fora ali da raiz. Mas isso é bem pequeno, assim, depende da pessoa, tem que ter um olho um pouquinho mais treinado, assim, para observar. Mesmo assim, a gente não sabe a quantidade, a gente não sabe as espécies, porque existem várias espécies de peloidógeno, que é o de galhas, várias espécies de Pratilentes brachiurus, que é o de lesão. Então, a gente vê ali uma suspeita. Então, o primeiro passo é mandar uma análise para o laboratório. Um laboratório de confiança, que normalmente tem uma pessoa ali especializada na área de nematologia, porque a identificação, ela não é tão simples assim, né? Existem uma série de características que a gente observa ali na morfologia, no, na forma do nematóide, no tipo ali, para identificar essas espécies. Então, esse seria o primeiro passo, saber quais espécies eu tenho, porque eu não consigo fazer nada se eu não souber as espécies. Então, é errado dizer que nematóide é tudo igual. Nematóide não é tudo igual, eles são bem diferentes. E tudo que você vai colocar ali na área vai ter um efeito positivo ou negativo a partir desse momento, né? Então, é sempre começar pela análise.
certo. Priscila, e tem algum manejo que você faz que você pensa que você está evitando, né, uma espécie de nematóide, você pode estar favorecendo?
Sim, existem N casos, né? Por exemplo, quando eu tenho nematóide de galha, os mais comuns aí nas culturas anuais, né? Soja, milho, algodão, etc. A gente tem o quê? Meloidógena incógnita e meloidógena javânica. Então, normalmente, quando o produtor descobre, ele está ali produzindo bem menos do que ele realmente pode produzir. Então, ele fica desesperado. Ah, eu tenho nematóide, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, vou fazer rotação, por exemplo. E se ele escolhe uma planta e ele não sabe a espécie, essa planta pode multiplicar as duas espécies que estão ali ou uma dessas espécies. Então, não existe uma planta que eu vou colocar que vai... que não vai multiplicar nenhuma espécie de nematóide. Existem poucas plantas que têm essa característica, né? Então, por isso que a gente precisa saber qual a espécie que a gente tem para traçar. Eu sempre digo que um manejo de convivência. Se você tem nematóide na área, você nunca pode esquecer dele. Toda safra tem que ser feito alguma estratégia para que essa população se mantenha o mais baixo possível, porque exterminar é praticamente impossível, você zerar uma população de nematóides numa área. Porque sempre vai ficar ali um ovo, um juvenil, uma massinha de ovo, que vai ficar ali de uma safra para outra, né? E outras formas também de sobrevivência. Então, sempre vai ter nematóide naquela área.
E assim, a gente sabe que existe a questão de contaminação por maquinário, né? Por pessoas e tudo mais, mas... Sim. Boa parte dos nematóides, eles são nativos, às vezes, também das regiões, né? Das regiões. Você pode comentar um pouquinho em relação a isso? Quais são
Sim.
os nativos?
Uhum. Então, os nematóides, eles são nativos. Qualquer tipo de solo, eu encontro nematóides. Se eu for lá numa mata, por exemplo, e tirar uma amostra de solo, eu vou encontrar ali grande número de nematóides. Os nematóides, eles estão aí o terceiro grupo em abundância na natureza. Então, eu sempre dou esse exemplo. Se a gente pegar ali um metro cúbico de solo e avaliar tudo que tem ali, o nematóide ele só perde para as bactérias e para os protozoários. Então, sempre vai ter nematóide. E o maior número de nematóides são os nematóides que não são parasitas de planta. O que que acontece, então, quando eu tenho uma cultura e eu tenho todo esse problema com nematóide? É porque você deixou ali... A gente fala que a gente selecionou, né? Então, só tem aquela cultura. Então, os nematóides benéficos acabam não diminuindo, mas essa diversidade acaba diminuindo. Então, eu tenho menos espécies e se sobressaem ali os parasitas de planta que tem alimento o ano todo. Se você pensar num cultivo da região do Cerrado, por exemplo, soja, milho, algodão... Algumas áreas com pivô, irrigação. Então, é tudo que o nematóide precisa. Com alimento, culturas, hospedeiras, porque ele é um parasita obrigatório. Então, teria que ter ali uma raiz para ele se alimentar. E umidade, temperatura e umidade. É isso que o nematóide precisa. Mas a gente encontra nematóide em qualquer tipo de solo, em qualquer condição ambiental. Existem nematóides em temperaturas muito baixas, existem nematóides que já se adaptam muito fácil a temperaturas mais altas, que foi o que aconteceu com o nematóide de lesão, Bratilenthes brachiurus, né? Antes, ele é um nematóide nativo, né? Ele é facilmente encontrado em qualquer tipo de solo, mas a gente não tinha abertura do cerrado. A partir do momento que a gente começou a colocar culturas no cerrado, ele é uma condição mais favorável para ele. Por exemplo, na região sul, sudeste, também tem Bratilenthes brachiurus. Só que ele é de menos importância porque ele não se desenvolve muito bem, né? Ele até aparece nas áreas, em alguns locais que são mais quentes, ele até se sobressai ao nematóide de galhas, mas no cerrado ele teve a condição ideal, por isso que em poucos anos ele se tornou ali o primeiro. Então, quando a gente fala da região do cerrado, o pessoal sempre fala de nematóide de lesão, de galha acontece em algumas situações, mas é de uma forma menos intensa do que o Bratilenthes brachiurus. Então, isso vai mudando, né? Conforme vai se desenvolvendo. Agora, a gente já tem problema de bradicardias braquiúrias nas regiões norte e nordeste, que está se cultivando soja, né? Mato Piba ali. Então, a gente já vê esse aumento de intensidade do bradicardia, dos braquiúrios. Então, são coisas que vão se renovando, né? Essa questão do nematóide se tornar importante, ele não era tão importante há alguns anos atrás. Hoje em dia, é o segundo grupo aí de importância econômica. Se for pensar no cerrado, ele já passa em primeiro, né? O de galhas fica em segundo. E tem também o nematóide do cinto. Seriam os três principais. Se a gente pensar em cultura anual, né?
E o que você atribui, Priscila, agora me veio esse questionamento agora, né? A esse surgimento desse problema mais agora, recentemente. Por que não surgiu antes? Será que é porque agora que os solos estão chegando no limite, digamos assim?
Sim. Eu sempre uso esse exemplo, né? O nematóide, ele vai aumentando exponencialmente, né? Se você pensar que ele tem alimento o ano todo. Então, o produtor não faz um manejo preventivo. Então, eu só vou manejar nematóides quando eu vejo a reboleira. Então, quando eu vejo uma reboleira num solo arenoso, é muito mais rápido. Então, eu vi uma reboleira num solo arenoso, eu já estou perdendo bastante, porque o nematóide se desenvolve melhor, já é um solo mais pobre. Quando eu vejo reboleira num solo argiloso, é porque a densidade está muito alta. Ou existem outros fatores que também favorecem, né? A adubação não está ok e tudo mais. Mas essa questão de dar esse boom, né? De o pessoal começar a se preocupar um pouco mais com os nematóides, é que realmente o pessoal começou a perder mais, né? É mais fácil de se ver uma área com sintoma de nematóide. Alguns anos atrás, eu sempre associo as duas coisas. Às vezes, as áreas eram mais pontuais, né? E a informação também aumentou. Então, as áreas aumentaram, os nematóides aumentaram, porque é uma sucessão de muitos anos aí com as mesmas culturas, né? E o nematóide, ele se alimenta de todas essas culturas. Então, a gente tem sempre densidades bem altas, assim. Eu trabalho com análise também, então é difícil você receber uma amostra que não vai ter nematóide. Todas, que a maioria, 98, 99% das amostras que um laboratório de diagnóstico de nematóides recebe, é aquelas amostras que a gente vê muito sintoma, né? É bastante sintoma quando é galha, quando é lesão, a gente vê também bastante escurecimento. Então, sempre densidades bem altas. Então, é que a área já está entrando em colapso, vamos dizer assim. Porque também isso atribui a produtividade. Normalmente, o produtor desconfia que pode ser outras coisas, né? Que não é deficiência, que não é um outro patógeno, quando ele começa a perder a produtividade. Então, o ano passado, ele fez lá mais ou menos. Esse ano, ele já conseguiu 10 sacas a menos. Na próxima soja, ele já vê que está ficando próximo ali do nível de risco, ali, né, para você pagar os custos. Então, a gente vê hoje em dia várias áreas. Eu que trabalho, sempre que pessoas vêm me perguntar coisas, né, pedir sugestões, áreas inviáveis. Aquela área em que o produtor não consegue pagar as contas. Vira ali 15, 18 sacas, 20 de soja, então não paga. Então é uma junção ali de fatores que deixou chegar esse ponto, né? E a falta de informação, muitas vezes não se fala mesmo de nematóides, as informações são bem desencontradas, ainda existe muita confusão ao que é o nematóide. O nematóide é um tipo de fungo, é uma praga, é um inseto, então tem sempre essa confusão ainda do que é nematóide. Claro que nos últimos anos a gente tem falado muito mais de nematóide, né? Mas ainda em algumas situações a gente tem esses conflitos aí de falta de informação também.
Entendi. E tanto é que muitos trabalhos, eles associam aí nematóides com áreas de baixa fertilidade, mas não porque uma coisa favorece a outra, mas sim pelo fato do solo ter chegado ao seu limite, né? É que contribuiu todo o ambiente ali para a explosão, né?
Que daí as pragas, favorece as pragas em geral, as doenças, né? Então, num solo que não tá vamos dizer assim, equilibrado, a planta não tem suporte ali para realmente suportar aquela presença do patógeno. Então, em áreas que a gente tem ali um alto teor, um teor maior de matéria orgânica, tem uma fertilidade mais ok, demora-se muito mais tempo para ver sintomas do nematóide, né? Então, também é um mito achar que fora da reboleira não tem nematóide. A reboleira, ela é um complexo de coisas acontecendo. Com certeza, ali naquela reboleira, existe, por exemplo, uma mancha de solo, lugar onde ficou empoçado a água. Então, tem uma série de fatores que favorecem a aparição daquelas plantas ali com um aspecto visual diferente. Então, fora da reboleira, também tem nematóide. A distribuição é totalmente aleatória. Eu posso tirar um ponto aqui, andar 2 metros e encontrar 3, 4 vezes mais nematóide. Então, não tem essa relação. Ah, dentro da reboleira vai ter mais nematóide do que fora.
Certo. E me diz uma coisa, eu sempre tive curiosidade de saber o dia a dia de um nematologista quando recebe uma amostra. Como é que é o processo, assim? Como que ele consegue identificar, contar, né? Fazer estimativa.
Sim. Eu sempre digo que quem tem contato com a nematologia, ou ele se apaixona de cara, né? Tipo, é aquela, a gente chama de nematofilia, fica viciado ali em tudo aquele mistério ali do invisível, eu sempre falo isso, ou a pessoa odeia, porque é um processo desgastante, né? Sem falar que esse processo da identificação é uma coisa bem difícil, assim, a taxonomia de maneira geral, quando a gente fala identificar não só nematóides, como insetos, como fungos, são áreas que têm poucos adeptos, né? Poucas pessoas se interessam por essa área e eu trabalho há 8 anos com nematologia e é a área dentro da nematologia que eu mais gosto e que eu dedico aí um pouco de estudo. Então, eu sempre gostei dessa parte, mas como que é o processo? Quando uma amostra chega, seja ela de solo ou de raiz, normalmente a gente dá a entrada, né? Faz todo aquele processo de cadastrar ali o produtor, o cliente, a pessoa que enviou, né? Para a gente ter conseguir puxar depois, né? Procurar. E daí essa amostra de raiz, normalmente ela vem junto no saquinho com o solo. Então aqui já vai uma dica, nunca mandar separado. As raízes têm que vir dentro do solo, né? Normalmente, uma amostra para análise nematológica, a gente fala que tem que ter ali no mínimo 500 gramas de solo e 100 gramas de raízes, essas raízes dentro do solo. Então, quando chega no laboratório, a gente separa essas raízes. Normalmente, eu faço todo o sistema radicular que o produtor manda. Claro que se ele mandar 1 quilo, eu não vou fazer, mas assim, se for muito, normalmente eu misturo todo esse sistema radicular, corto a parte aérea, fica só as raízes, né? A gente mistura e pega uma lípida. Mas quando ele manda ali uma quantidade razoável, 50, 100 gramas, eu acabo fazendo tudo. Então, para a gente retirar, extrair os nematóides dessa raiz, a gente precisa triturar essas raízes. Então, é feito um suco no liquidificador mesmo. Então, a gente pesa essas raízes, lava, né? Tira o excesso ali de solo. A gente pesa essas raízes, bate no liquidificador e passa por um conjunto de peneiras. Então, nessa peneira, a gente recolhe ali os nematóides em água. Então, eu tenho ali uma amostra dos nematóides na água. E depois a gente tem uma câmera de contagem, que ela é calibrada por ml. Então, eu homogeneizo essa amostra e eu conto uma líquida. Então, a contagem de nematóides, a análise, ela é uma estimativa. Então, é uma estimativa do que tem ali na raiz. Com certeza tem mais, mas a gente coloca no laudo essa estimativa. Então, a gente tem ali o valor por ml e daí a gente faz vezes o tanto de líquido que eu recolhi e depois eu divido pelo peso. Então, eu tenho nematóide por grama de raiz. Então, normalmente nos laudos vem essa informação, nematóides por grama de raiz, nematóides em 10 gramas de raiz, tem laboratórios que padronizam para 10 gramas, tem outros laboratórios para 50, mas o padrão é nematóide por grama de raiz. E no solo, esse solo a gente homogeneiza também, pega uma alíquota, né, normalmente 100 centímetros cúbicos, né, um beckerzinho ali de 100. Daí a gente pega e coloca na água também, mexe, e daí a gente verte essa água suja ali na peneira também, num conjunto de peneiras. Depois a gente recolhe e coloca na centrífuga. Essa é uma das metodologias mais utilizadas. Na centrífuga a gente separa ali solo de nematóides. Então tem dois processos. Primeiro só com a água, a gente tira a sujeira, o nematóide fica no fundo com o solo, e tem uma segunda etapa que é uma solução de sacarose. Então é uma metodologia por densidade. Então a açúcar, ali a solução de açúcar tem um peso parecido com os nematóides, a sacarose fica em cima, o solo embaixo. Então eu vou verter esse sobrenadante na peneira, eu vou ter os nematóides ali também. Então essa é uma das metodologias mais utilizadas. Também a gente daí quantifica ali, por ml a gente sabe quanto teria em 100 centímetros cúbicos ou por centímetro cúbico. Tá? Então os laudos normalmente vai com essa medida, né? Gramas de raiz ou 10 gramas de raiz ou centímetros cúbicos para o solo. Depois que a gente extrai tudo isso, tem o trabalho do microscópio, e daí você saber identificar as espécies. Então, esse é um processo bem demorado, assim, né? Eu tenho 8 anos fazendo isso, e tem algumas espécies, dependendo do tipo de cultura e tal, que às vezes eu nunca vi na vida. Eu nunca avaliei aquele tipo de cultura e tal. Então é um aprendizado todo dia. E o que, que a gente olha? As características dele, né? O tamanho do estilete, porque o nematóide parasita tem o estilete ali no aparelho bucal, que é como se fosse uma agulha mesmo, é um órgão protátil, então ele consegue fazer movimentos, né, com esse estilete, como se fosse uma agulhinha mesmo, e ele consegue perfurar daí as células da raiz e entrar no sistema radicular ou não, né? Tem alguns nematóides que não entram totalmente. Então é com esse estilete. Então a gente vê o tamanho do estilete, a posição da vulva quando é fêmea, o tamanho ali, o visual dele, como que ele fica quando ele morre. Tem várias características que a gente olha. Daí é um processo de treinamento. É, eu sempre falo que 50% dom, 25% conhecimento técnico e 25% o treinamento mesmo, porque você acaba vendo sempre o mesmo nematóide com a mesma característica, você acaba gravando e aquilo fica fácil para você.
Entendi. E dentro desse processo, o que pode acontecer de erro para que quem está identificando ali não sei lá, acontece alguma coisa que saia errado do que, ou muito diferente do que está no real lá no campo?
Sim. Ali, o resultado da análise já não é o real que está no campo. No campo é bem pior.
Sempre no campo é pior? Isso é...
Sempre no campo é pior, porque a metodologia ela não extrai 100%, né? Esses processos de passagem por peneiras e tudo mais, e recolher, acaba perdendo um pouco ali de nematóide. Não tem como coletar tudo 100%. Existe aquele erro sempre da contagem ali, porque você está vendo o nematóide Depende do jeito que você movimenta no microscópio essa câmera de contagem. Também pode ser que dê uma porcentagem. Então, a gente sempre diz que no campo é mais do que lá no laboratório. Não tem como ser ao contrário. Essas metodologias são bem antigas, né? A nematologia, ela não é muito antiga, mas as metodologias são de 1960 e pouco, 1917, algumas. Então, tem bastante tempo aí. Até hoje se usa as mesmas metodologias. Ainda não tem, assim, uma evolução, porque não se encontra ali outro jeito ou pessoas que estudem isso. Então, é uma estimativa. E existem vários erros que podem ocorrer desde lá do campo. Por exemplo, quando você vai coletar, você nunca deve coletar no centro da reboleira. Porque normalmente no centro da reboleira as plantas já estão mortas. Então o nematóide não vai estar mais ali. Por exemplo, se for um nematóide migrador, que é o caso do pratilencos, ele já foi procurar outra raiz. No caso do melioidose, pode ser que a gente encontre ali ainda, mas normalmente as raízes já estão em decomposição. Porque as galhas, elas, a raiz fica ali mole, né? Fica aquela raiz meio fofa, cheia de engrossamento. Então, a raiz acaba apodrecendo mais rápido. Então, não é a situação real. Porque o nematóide, ele vai migrando, né? Vai passando, se for migrador. Ou se for outros também, os juvenis são migradores do melioidose, galhas, por exemplo. E ele vai para onde tem raiz sadia. Então, você sempre tem que tirar as amostras da borda da reboleira, que é onde tem a situação mais próxima do real. Então, um erro muito comum de acontecer é chegar lá no laboratório, aquela raiz toda podre, toda mofada e tudo mais. Então, você não tem ali uma condição a todo vapor que está acontecendo lá no campo, naquela parte que o nematóide ainda está atacando. Aquilo ali já morreu. Então, uma dica é essa. O erro mais comum de se acontecer na coleta é isso. É coletar dentro da reboleira. E o certo é na borda, que a gente tem uma condição mais parecida com o real. Sempre a possibilidade de eu encontrar muito mais nematóide nessas plantas que ainda tem raiz para o nematóide estar em atividade é muito maior do que nessa planta lá do meio que já está morta. Então, esse é um dos erros que podem acontecer na coleta. No caso do laboratório para dentro, pode acontecer erros nessa metodologia, né? Você acabar descartando um pouco do nematóide ou algum problema ali de treinamento, por exemplo, da pessoa que está fazendo. E os erros que também podem acontecer é na hora da identificação. Às vezes a pessoa não tem experiência, então acontece, por exemplo, de ter laudos totalmente assim absurdos, né? Isso é um problema que a Sociedade Brasileira de Nematologia tem tentado padronizar, né, os laboratórios, tentar fazer treinamentos, materiais e tudo mais, porque existe um boom aí dos últimos anos para cá, vários laboratórios de solos que faziam fertilidade, né, amostra de fertilidade química e física, e começaram a ter demanda para nematóide e começaram a fazer, mas assim, com treinamentos muito rápidos, ou a pessoa não é da área, a pessoa é de outra área. Então, o treinamento para identificação de espécies, ele não é tão simples assim. Ah, eu olhei uma vez. Quando você começa, você acha que é tudo igual, você olha ali, você não consegue diferenciar, isso é com a prática. Então, existem, infelizmente, alguns casos de identificação incorreta. Isso aconteceu muito com o Tubixaba tuchau, que é o maior nematóide que já foi registrado, que é um nematóide que a gente vê olho nu. Então, o pessoal tem mandado amostras pensando que é esse nematóide e, na verdade, são minhocas, né? São minhocas pequenininhas que acabam confundindo com nematóide. Então, tem vários laboratórios. Isso foi um assunto dos últimos congressos aí de nematologia. Vários laudos com identificação de quantidades bastante altas de Tubixaba tuchau e a região não tinha nem registro, né, desse nematóide. Ele acontece mais Maranhão e onde ele foi detectado, que foi no Paraná, né? Então, existem alguns erros, né? Eu creio que não só na nematologia, mas em outras áreas a gente também encontra esse tipo de deficiência ainda técnica aí da alimentação. Então, os principais erros são esses que eu tô lembrando aqui agora.
E até pro pessoal, uma dica para o pessoal que for procurar um laboratório, qual que é o nível mínimo que um nematologista ou quem está lá reconhecendo os nematóides tem que ter? É mestrado ou tem algum curso que a pessoa faça a parte fora o mestrado que ela consiga?
Então, isso é muito relativo, né, Josi? Por exemplo, eu identifico nematóides desde que eu era estagiária, né? Por exemplo, quando eu terminei a graduação, eu já tinha 4 anos de experiência com identificação, né? Então, depende muito do tempo de experiência da pessoa. Os títulos ali pouco tem a ver, né? Às vezes a pessoa trabalhou a vida toda com outras doenças, outros patógenos, e só no doutorado com nematóide, né? Não quer dizer que ela é menos qualificada do que outra pessoa que trabalhou a vida inteira. Depende muito do conhecimento mesmo técnico da pessoa. Então, a gente sempre diz que a pessoa, pelo menos, tem que ter alguma vivência na nematologia, né? Não existe ainda no Brasil esse nível de qualificação. Ah, tem que ser tal pessoa e tudo mais. Normalmente são engenheiros agrônomos, biólogos, né? Que trabalham ali como analistas em análises de nematóide. Alguns com mestrado, com doutorado. Isso depende muito do laboratório, né? Eu, no meu caso, eu tenho mestrado, mas como eu trabalhei bem antes já com a nematologia a vida toda, então tive essa experiência, mas tem pessoas que só trabalham ali na pós-graduação, mas também às vezes sabem identificar muito melhor do que outra pessoa. Isso depende muito da dedicação da pessoa, e também eu sempre digo que tem que ter esse feeling ali para a identificação, né? É bem difícil de dizer.
Ainda continuando em amostras, né? Você deu duas dicas aí, que a gente tem que coletar amostra, sempre amostra de terra com a raiz, e não coletar no centro da reboleira, né? Nas Sim. bordas. Que outras dicas que você poderia dar pra gente aí? Principalmente em relação, que é um conteúdo vivo, né? Então, como transportar isso da melhor forma?
Assim. Então, nas culturas anuais ali, esse exemplo que eu dei da reboleira, a reboleira sempre vai aparecer na soja, né? No algodão, em alguns casos. No milho é muito difícil de aparecer reboleira, só se tiver densidades muito altas, né? O milho, ele é considerado uma planta tolerante. Então, ele multiplica muito o nematóide, só que a gente não vê muitos sintomas, né? O problema é a cultura que vem na sequência. Então, nessas culturas que não tem sintoma, a gente faz uma análise geral, igual análise de fertilidade. Então, a gente anda ali em zigue-zague, coleta pontos, né, de solo, e também mistura isso, formando uma amostra composta ali, né, de raízes e solo. Isso se não tiver sintoma. Isso também vale para outras culturas, né? Hortaliça, tem uma certa... A gente faz isso em zigue-zague no canteiro, por exemplo, quando eu não tenho sintoma. Quando eu tenho sintoma, eu vou coletando aonde eu observo sintomas, né? Também faço essa amostra composta. Quando eu falo de cultura perene, eu vou dar um exemplo aqui. Café, por exemplo, tem muito problema com nematóide. Sempre coletar na projeção da borda ali, né, da copa do café. Sempre raízes finas. O nematóide, ele vai estar em raízes mais finas, raízes secundárias. Então, não arrancar as raízes, de forma nenhuma. Sempre a gente usa um equipamento ali, um trado, um enxadão, enxada, alguma coisa, para a gente conseguir cortar o solo com a raiz. Então, o solo que vai na amostra é o solo que está aderido ao sistema radicular. Então, nunca arrancar, porque se eu arranco, eu vou deixar a maior parte das raízes finas lá no solo. Então, não vai ser também uma situação real. Então, as dicas principais são essas. Depois da coleta, nunca deixar ali no sol, nunca deixar na caminhonete lá, viajar a tarde inteira com a amostra em cima da caminhonete, né? Porque vai estar muito calor. Então, evitar situações extremas, muito calor ou congelar. Nunca congelar as amostras. O máximo que pode fazer é colocar na geladeira, naquela parte das frutas ali embaixo, das verduras, né? Que é uma temperatura mais amena e não vai acontecer de congelar. E mandar para o laboratório o mais rápido possível. Se tiver condição de colocar numa caixa de isopor, perfeito, né? Porque daí ela consegue aguentar um pouco mais. Evitar situações, por exemplo, solos muito encharcados ou muito secos, porque também não vai ser a situação real ali, né, dos nematóides. Então, sempre tentar coletar, né, às vezes não dá, eu tenho essa noção que às vezes está ali na época de coletar, ou a pessoa vai passar por aquela cidade só naquele dia, né, pessoal que roda aí muito. Então, é assim, se tiver nematóide, vai aparecer. Então é uma estimativa, eu tenho tal nematóide, tal e tal. Mas uma condição mais ideal, eu tenho uma situação mais real, principalmente densidade, a quantidade ali de cada espécie. Então as dicas que eu lembro assim de cabeça são essas, Josi. Mas nessa situação aí de sempre tentar mentalizar ali a melhor forma, que eu não vou danificar essa amostra, né, essa questão da temperatura e tudo mais, e também essa parte de onde o nematóide está, né? Pegar as raízes que estão mais um pouco menos danificadas, que a gente consegue ter um melhor resultado lá para identificar.
Perfeito. Vamos lá. O pessoal sempre pergunta, é uma pergunta comum de saber quais produtos que você usa para combater nematóide, né? A gente que é da área sabe que é todo um conjunto, que não existe uma solução única, né? Que é todo um manejo. O que, que você poderia resumir do melhor manejo quando você identifica, então, a presença de nematóides na área?
Sim. Quando a gente observa a presença do nematóide, dificilmente a gente vai encontrar uma espécie só, né? A gente encontra misturas de espécies nas áreas. Então eu vou ter uma área lá que vai ter galha, lesão e às vezes até cisto junto e às vezes outros nematóides também, né? Não existem só esses três grupos que eu falei, esses são os principais, mas existem outros nematóides que têm crescido em importância, né? O nematóide espiralado tem crescido muito, que é o Helicotilencus filistera. Então, se você identificou o problema com nematóides, você tem que colocar na sua cabeça que você vai conviver com eles o resto da vida, o restante do tempo que você for cultivar algo ali, de importância econômica, que você queira ter rentabilidade naquela área. Então, o planejamento, ele deve ser feito em todas as safras, principalmente se você tem mistura e principalmente se você tem altas densidades. Então, existe essa uma pergunta que sempre sai também, o que, que é alto, o que, que é baixo? Eu sempre devolvo isso com outra pergunta, tipo, quantas sacas você está tirando nessa área? Porque é muito relativo. Às vezes, sem nematóides no solo arenoso, o produtor está perdendo bastante. O ano passado eu tirei 15 sacos a mais, 10 sacos a mais. Esse ano já diminuiu. Se for um solo argiloso, às vezes ele está perdendo um pouco menos, mas se ele deixar, isso vai aumentando. Então, isso depende muito. Eu sempre digo que se tem nematóide, tem que ter um planejamento de manejo, independente da densidade, porque essa densidade pode mudar rapidamente. Lembrando que é uma estimativa e também que se eu trabalho com cultura anual, praticamente tudo que eu colocar na área vai multiplicar. Então, em pouco tempo, eu posso ter 3-4 vezes mais aquilo que eu identifiquei ali naquela análise. Então, um conjunto de medidas. A gente fala que o manejo integrado ele é composto aí por manejo genético, que é o uso de cultivares resistentes. Então, para galha, a gente tem alguma coisa de resistência. Não é uma resistência completa, então não são plantas imunes. Isso é uma confusão também que o pessoal faz. Eu coloquei uma cultivar resistente, vou estourar de produzir. Não funciona assim, né? A planta ela tem um gasto energético muito grande em áreas com alta densidade. Esses poucos nematóides que entram podem fazer estrago, então você pode ter uma visão ruim da cultivar, não é que a cultivar é ruim, ela só foi mal colocada ali na área. Então existem cultivares resistentes, a gente tem, para pratilencos não existe nada, nem para soja, nem para milho, nem para algodão. E para as outras culturas também é uma dificuldade, por ele ser um nematóide migrador, é bem difícil de encontrar pontos de resistência, estudar essa relação dele com a planta. Nematóide de cisto, a gente tem o problema das raças, então a gente não tem uma cultivar multirraças, a gente tem uma cultivar que ela tem resistência para algumas raças, às vezes é moderadamente resistente para mais algumas, mas não para todas as 16 raças que já existem. Então, quando é cisto, tem essa complicação. Então, a gente tem assim, essa parte do manejo, manejo genético, manejo químico, que é o uso de produtos químicos, nematicidas. Já existem aí mais ou menos 7, 8 moléculas registradas para as mais diversas culturas, para tratamento de semente, para suco de plantio. Um outro pilar é o manejo biológico, que tem crescido muito, porque é uma coisa muito usual, porque a maioria dos produtos, além do efeito que ele pode ter ali para o nematóide, ele tem alguns efeitos a mais. Enraizamento, né? Ativa ali o mecanismo de resistência da planta, melhora ali a microbiota do solo, então a cultura fica mais bonita e o produtor enche os olhos, mas o nematóide às vezes ainda está ali, não é que sumiu o nematóide, é que melhorou a condição. Tem crescido muito, tem dado ótimos resultados, principalmente para pratilencos, que a gente tinha uma certa dificuldade aí no manejo, então controle biológico. Eu acredito muito nele, que ele vai crescer muito ainda, que é uma opção bem legal. Rotação de culturas. A rotação de culturas é um dos principais pilares. Não tem como diminuir densidade de nematóide com soja, né? A gente diminui um pouco, mas é difícil. Então, a rotação, ela entra como um bloqueador ali de multiplicação. Então, se você coloca uma planta que vai quebrar o ciclo do nematóide, com certeza você tem muito resultado, assim, na próxima safra, principalmente na safra principal, né, a próxima depois da rotação, porque a densidade vai ter diminuído bastante. Alguns produtores já estão tomando consciência disso, né, já têm feito mais rotação. Quando a gente fala de rotação, sempre tem esse bloqueio, mas eu sempre digo que a rotação não precisa ser feita na área total. Para nematóide, a gente pode pegar por talhão. Ah, o meu talhão, esse é o meu pior talhão. Então, eu faço esse ano nesse talhão, outro ano no próximo talhão. É tudo uma questão de planejamento. E a rotação entra ali no controle cultural. E o controle cultural tem várias outras ferramentas, como o uso de sementes sadias, né? Tudo ali que entra no manejo da cultura que vai influenciar no nematóide. Uso de alguns outros produtos que pode ter efeito, melhorar ali a fertilidade do solo, melhorar a densidade de matéria orgânica. Então, tudo que entra ali no manejo da cultura, para essa cultura suportar melhor a presença do nematóide, a gente considera dentro do manejo integrado. Então, seriam essas ferramentas: manejo genético, manejo químico, manejo biológico e manejo cultural. Acho que eu consegui dar um resumão.
Com certeza. O que eu ia perguntar para você, Priscila, em relação a nematóides benéficos, né? Que a gente sabe ali que... Quer dizer, na verdade, eu sabia que existiam outras espécies ali, mas existem algumas que são indicadores de que o solo está bom, que aquele solo está conservado. Fala um pouquinho mais.
Sim. Essa é uma parte da nematologia que me encanta bastante. Eu sempre tive vontade de trabalhar com comunidades. A gente chama os nematóides todos de comunidade, né? Estudos de comunidade de nematóide. Então, a comunidade, ela é composta por todos os tipos de nematóide que estão ali no solo. A gente divide em grupos, normalmente. Parasitas de planta, que é o que a gente mais ouve falar, né? Ele também faz parte daquele conjunto ali, né, do solo. Então, a gente tem os parasitas de planta, a gente tem nematóides que se alimentam de bactérias, então, bacteriófagos, os fungívoros que se alimentam de fungos ali no solo, e nós temos também os predadores que se alimentam de outros nematóides, de ácaros, de rotíferos, outros organismos que estão ali também no solo. E os onívoros, que são nematóides que têm mais de um hábito de alimentação. Um exemplo de um nematóide onívoro é o nematóide de parte aérea, a Phalaenopsis bessa, que causa aí a soja louca 2, que agora também é chamado de nematóide da haste verde, porque já se expandiu para outras culturas, né? Inicialmente era só na soja. Esse nematóide, ele no solo, ele tem um hábito de parasitismo fungívoro, ele se alimenta de fungos. Mas se tiver ali a soja, o algodão, as culturas que ele tem preferência por se alimentar da parte aérea, ele passa para a parte aérea e se torna parasita de plantas de parte aérea, né? Então, a gente tem esse conjunto. E esse conjunto, existem já vários índices estabelecidos, né, por nematologistas internacionais que estudam só isso, né? O uso de nematóides como bioindicadores de qualidade do solo. Então, para cada família de nematóide, independente ali do hábito alimentar dele, ele recebe normalmente um índice, um código. Então, já tem isso estabelecido na literatura. Por exemplo, o nematóide parasita de planta, normalmente ele tem um código 3, vai de 1 a 5. Então, o que, que isso significa? Significa que são nematóides que normalmente são favorecidos com algumas condições. Se for lá do início, né, código 1, 2, fala que é um código CP, colonizador persistente de 1 a 5. O que, que é isso? Aqueles nematóides que têm um código 1, 2 são aqueles que aparecem em qualquer condição. Normalmente em condições, ali o solo passou por uma intervenção, era plantio direto, fez uma gradagem. Os primeiros nematóides que vão aparecer são esses oportunistas que a gente fala. Normalmente são bacteriófagos, fungíferos. E conforme esse solo vai se estabilizando, né, vai aumentando a matéria orgânica, vai aumentando os nutrientes, tudo influencia nos nematóides e vai começando a aparecer nematóides persistentes, que persistem ali na área se estiver estável. Então, com esses dados, a gente consegue criar mapas. Por exemplo, se naquela cultura, naquele tipo de manejo, aquela área ela ficou estável, usando os nematóides como indicadores ou não, eu fiz meu trabalho de mestrado foi com isso, avaliando formas de manejo, né, diferentes formas de manejo, mas existem várias aplicabilidades aí dos nematóides de maneira geral, né? Quando a gente fala benéficos, a gente tira só os parasitas dali. O resto a gente deixa, né? Mas se for considerar tudo, os parasitas entram também nesse estudo.
Ai, que legal. Tomara que evolua para o pessoal não só fazer análise para nematóide ruim, mas para esses também, né? Quem sabe a gente no futuro consiga chegar nessa qualidade.
Já está sendo feito, né, pela Embrapa de alguns outros micro-organismos, né, aquela análise microbiológica que surgiu agora esse ano da Embrapa. Mas essa análise dos nematóides é muito interessante, você consegue ver bastante coisa ali em relação a esses fatores aí que influenciam a qualidade do solo.
Que legal, bacana. O Marcelo mandou uma pergunta aqui, estou vendo nos comentários. Quais os melhores manejos a se fazer nas propriedades da região sul com o intuito de evitar os vermes, sem ter que fazer a análise de nematóide? Você falou um pouquinho aí de manejo já, né?
Sim. Mas... Então, o manejo se resume em usar as ferramentas, como eu mencionei antes, né? Seja uma cultura resistente, seja um manejo químico, biológico, rotação de culturas. Só que se você não sabe a espécie, você pode estar perdendo dinheiro. Ah, vou colocar ali, por exemplo, controle biológico, ele é muito específico. Existem fungos e bactérias. Os fungos normalmente agem melhor em meloidógeno, porque normalmente se alimentam dos ovos do nematóide. E o nematóide galha tem muito ovo. E o nematóide lesão não tem tanto ovo. Então, um controle biológico com fungos, às vezes, não me traz um resultado legal. Teria que ser bactérias, bacilos, por exemplo, que o pessoal tem utilizado e tem tido bastante resultado. Então, não tem como planejar ali o manejo sem análise de nematóide. Agora, essa questão de evitar a entrada do nematóide, né? Existem várias formas de tomar cuidado, né? Por exemplo, eu não tenho nematóide, eu nunca vi sintoma, mas não quer dizer que você não tenha nematóide ali na área. Às vezes você tem, tá ainda numa densidade um pouco baixa, a cultura não tá expressando sintomas, mas não quer dizer que você não tenha, pode ser que você tenha sim. Né? E o sonho de todo nematologista é que o produtor faça análise preventiva, né? O que não existe, não é uma realidade, né? Tipo, vou fazer uma análise para ver se eu tenho nematóide. Muito difícil quem faz isso, né? Mas teria que ser essa a nossa forma ali de pensar o manejo. Ah, vou ver se eu tenho para eu já me prevenir. Mas as maneiras de prevenir é você sempre utilizar os maquinários, se você usou numa área que você sabe que tem nematóide, sempre lavar esse maquinário ou deixar aquela área por último, né? Se eu tenho um talhão que eu tenho nematóide, o outro eu sei que tá melhor, que não tem, sempre, nunca faz aquela área com nematóide primeiro. Se você precisar fazer primeiro, sempre lavar esse maquinário, né? É, a questão, quem trabalha com hortaliças, a questão da irrigação é super importante, pode deslocar nematóide de um lugar para o outro, né? Então, sempre evitar essas formas de disseminação do nematóide. E também as formas de entrada, né? Se você trabalha com culturas que você adquire através de mudas, sempre ver um lugar certificado, porque senão você pode estar comprando uma muda com nematóide já, né? Se essa muda for ali no solo, né? Se não for no substrato, esterilizado certinho, pode ser que você esteja plantando nematóide lá na área. Então, alguns cuidados a gente consegue tomar assim, antes da gente descobrir que tem e depois que a gente descobre que tem também, porque existe isso é muito comum em áreas muito grandes, até em áreas pequenas. Um talhão eu ter muito problema, né? Sempre colher menos naquele talhão e ter mais sintoma e tudo mais, e outro talhão eu já não tenho tanto problema. Às vezes muda um pouquinho o solo, às vezes lá você coloca outra cultura. Então, sempre tomar esses cuidados, principalmente com maquinário, água de irrigação e tudo mais. Mas o manejo não dá para planejar sem fazer a análise, infelizmente.
Certo, então, Marcelo, ó, não tem jeito, tem que fazer análise, viu? Que nem a gente todo ano tem que ir lá fazer o nosso check-up no médico, né? Para não ter a surpresa de aparecer qualquer coisa, qualquer doença aí. Então, com o solo não é diferente. Pessoal, estamos chegando aí no nosso limite de tempo da live. Queria agradecer a presença de vocês que ficaram até agora aqui com a gente. É um número muito interessante, né? Por todas as lives que eu comecei a fazer agora, um número bom de pessoas assistindo ao vivo aí. Então, muito obrigada. Obrigada, Priscila, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento e convidar o pessoal para quem quiser conhecer a página da Priscila lá, Nema no Campo, arroba Nema no Campo, né, o perfil. Ela também tem cursos, tem consultorias particulares, né, Priscila? Fala um pouquinho para a gente e já deixa um recado final aí para o pessoal.
Tá bom. Então, quem ainda não segue ou quem vai assistir a live depois, não sei se vai ficar gravado aí no Instagram da AgroSite, vai ficar. Então, o pessoal que assistir depois pode entrar lá na página Nema no Campo. Eu venho fazendo um trabalho desde fevereiro do ano passado, né? Já tem quase um ano a página. E lá eu posto conteúdo sobre nematóides, né? Várias dúvidas, faço vídeos, lives também. Tem um curso também que vai abrir turmas daqui uns dias, né? Mais em fevereiro, chama Descomplicando os Nematóides do Básico Avançado. Atualmente no mercado é o único curso mais avançado, mais detalhado sobre nematóides, então quem quer aprender um pouquinho mais é muito interessante. Tem grupo do Telegram, eu vou começar a trabalhar também o meu canal no YouTube, ainda não tem nada lá, mas daqui a uns dias já vai ter. Então é isso, pessoal, quem tiver interesse. E eu também gostaria de agradecer, né, a Josi pelo convite. Eu adoro fazer lives porque é uma forma da gente falar mais dos nematóides. Às vezes tem pessoas que não sabem realmente o que é, como se ataca todas as culturas. Essas dúvidas da coleta são dúvidas recorrentes, que em todas as lives a gente tenta esclarecer um pouquinho. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nesse tempinho falando sobre os nematóides. Obrigada.
Perfeito, muito bom. Então a gente vai se falando aí, pessoal. Quem ficou com dúvida ainda, manda aí no direct que a gente também procura encaminhar lá para a Priscila, tá? Um excelente final de tarde para todos e até o próximo encontro na semana que vem. Nós vamos ter aí outros especialistas convidados. Um grande beijo e tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
E esse foi mais um podcast da Agro Insight. Não se esqueça também de acompanhar o nosso conteúdo lá no portal A AgroInsight é um portal de curadoria, ou seja, a gente seleciona para você materiais de relevância, qualidade e conteúdo prático dentro das culturas da soja, do milho e do algodão, fruticultura e pecuária. Não se esqueça de se inscrever também na newsletter para não perder nenhuma publicação. Nosso portal é agroinsight.com.br. AgroInsight, cultivando ideias, colhendo conhecimento.